Continuando as leis de Purim, no dia de Purim, e dia, estamos falando na parte clara, após o nascer do sol, nós temos que cumprir 4 mitzvot. Ou seja, à noite tem só a leitura da Megillah. De dia tem a leitura da Megillah, mais 3 mitzvot. Segunda mitzvah, a mitzvah de Matanot la'Evyonim. Mitzvah que nós temos de dar presentes a pobres. Ou seja, esse presente é, pode ser em dinheiro, pode ser em comida. Mas nós temos que dar, na verdade pode ser com, basicamente com isso. E coisas que valem dinheiro também servem. Mas nós temos que dar isso para pelo menos 2 pobres. Por isso no plural, matanot levionim, para pobres, mínimo 2 pobres. E como o Rambam traz que é melhor a pessoa dar mais presentes para pobres do que mishloach manot para amigos. Quanto que tem que dar? Tem que dar uma quantia de dinheiro que dá para o pobre comprar uma refeição. Precisa ser uma super refeição, uma refeição básica. Esse é o valor que deve se dar para cada pobre. Ou seja, o valor de um pão. Esse é o mínimo que tem que se dar para o pobre. Depois nós temos a mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot é uma mitzvah que nós temos que, pelo menos para uma pessoa, dar 2 alimentos. De preferência, alimentos que podem ser consumidos de imediato, não exigem preparo. E pode ser bebida e comida, pode ser só comida, pode ser só bebida, tanto faz. Coisas que se come ou que se bebe, e esse presente deve ser dado ao longo do dia de Purim. Existe uma discussão, uma vez que o nome é Mishloach, Mishloach é algo que é enviado. Uma discussão se o conceito da mitzvah é justamente enviar por meio de alguém, ou a ideia é dar direto. E por isso muita gente costuma fazer as duas coisas. Um presente de 2 alimentos dá direto na mão de alguém, e o outro presente de 2 alimentos envia por alguém, dá para alguém, por favor, entrega para fulano, via um intermediário. E essa mitzvah, assim como a mitzvah anterior, são mitzvot que não só os homens são obrigados, as mulheres também são obrigadas. Então, mulheres dão para mulheres, homens dão para homens. Se a pessoa quer dar para mais amigos, dá para mais amigos. O mínimo é um amigo receber 2 alimentos. Esses 2 alimentos precisam ser também em tamanho que é respeitoso comer. Quer dizer, por exemplo, não vai mandar um chocolatinho e uma balinha. Isso não é um alimento. Você vai mandar uma barra de chocolate, tá tudo bem. Já é uma coisa que tem uma importância. Vai mandar um pedaço de bolo, um pedaço de bolo. Um bolinho, ou um bolo grande, ou um suco, uma guaraná, sei lá, o que for. Mas que tem uma medida tal que é respeitoso para a pessoa receber aquilo, para comer um lanchinho, pelo menos, com isso. E por final, nós temos a mitzvah de Seudat Purim, a refeição de Purim. Essa refeição, geralmente, se costuma fazer depois da reza de Minchá. Mas tem que se tomar cuidado, porque precisa se comer em Purim. Então, muita gente costuma começar essa refeição em Purim e vai noite adentro, que noite já não é mais Purim, já é a próxima noite, já é o próximo dia. Não tem problema fazer isso, contanto que a pessoa coma uma parte dessa refeição quando ainda é dia. Tem que tomar muito cuidado com isso para começar a refeição quando ainda é dia. E mesmo que a pessoa invadiu a noite seguinte ainda fazendo a refeição, vai fazer Al-Hanissim, vai falar Al-Hanissim no Birkat Hamazon, na Brachá, após a comida. E aí existe um conceito que a Gemara fala, que deve-se beber bastante vinho nesta refeição, uma vez que todo o milagre de Purim gira em torno de banquetes regados a vinho. Então existe um conceito de se beber bastante vinho. Esse bastante, dizem nossos mestres, que é um bastante além do que você está acostumado a beber. Ao ponto tal que a pessoa já não sabe mais diferenciar entre Baruch Mordechai, abençoado é o Mordechai, e Arur Haman, amaldiçoado é Haman. Quanto que é isso? Um pouco mais do que a pessoa está acostumada. Não quer dizer ficar bêbado. Quer dizer ficar alegre. Alegre. Mais do que a pessoa está acostumada. Existe também uma outra forma de cumprir isso, que é beber vinho, normal, e depois a pessoa vai descansar um pouco, vai dormir um pouco. Você bebe um copo de vinho no capricho, depois o soninho vem fácil. Então você dorme um pouco, enquanto a pessoa está dormindo, ela também não sabe diferenciar entre Haman e Mordechai. Isso é suficiente. Mas com certeza que não há uma mitzvah de se embriagar para Deus nos livre falar bobagem, ou fazer bobagem, ou perder totalmente a noção das coisas, nem fazer Birkat Hamazon, depois não rezar, depois nem na sinagoga, depois nada disso. Se é um beber que vai levar a pessoa a fazer coisas erradas, esquece. Não faz parte do que o Talmud está falando. O Talmud está falando para beber um pouco além do que a pessoa está acostumada, justamente para trazer uma alegria excessiva e um agradecimento a Deus. Essa refeição, a refeição se canta, se fala palavras de Torá, é para a pessoa se alegrar com Deus e agradecer a Deus pelos milagres. Finalmente existe o costume de em Purim se fantasiar. Tem que ter bom senso, logicamente, nas fantasias. O conceito da fantasia tem muitos motivos. Mas basicamente é porque, dizem nossos mestres, que na Megilat Esther não aparece o nome de Deus nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas toda a história, você vê que Deus fazendo as coisas. Então, Deus estava como se oculto no nosso povo, como se tivesse fantasiado. Então, esse é um dos motivos. Além disso, também nós vemos na própria Megilá várias pessoas que aparecem fantasiadas. Por exemplo, o Harvoná, que fala para o Ahasverosh que tem a forca na casa do Haman para pendurar o Mordechai, então pendura o Haman. Dá ideia ali. Esse Harvoná não é o mesmo Harvoná que aparece antes na Megilá. Tanto é que antes aparece Harvoná com Aleph e depois Harvoná com Rei. Dizem nossos mestres no Talmud que era Eliyahu Anavi fantasiado de Harvoná que apareceu lá para falar e dar ideia para o Ahasverosh. Então nós vemos mais um fantasiado na Megilá e assim tem outras passagens que as pessoas não têm exatamente como elas são. Por conta disso, se costuma fantasiar para lembrar desse milagre, lembrar dessa mão divina oculta. E por isso que precisa ter bom senso também. Afinal de contas, é só algo para trazer mais alegria e não, Deus nos livre, trazer a coisas negativas. Também, temos que falar sobre o dia seguinte de Purim. Com isso nós encerramos. O dia seguinte de Purim é conhecido como Shushan Purim. Na história da Megilá, os judeus puderam se defender no dia 13. No dia 14 eles festejaram. Só que na capital, Shushan, ainda tinha muita limpeza a ser feita. E a Esther pede para o Ahasverosh, por favor, dá mais um dia para as pessoas da capital se defenderem. E por conseguinte, as pessoas se defendem no dia 14 também. 13 e 14. Portanto, No dia 15 eles descansaram. E por isso, na em Shushan, e Mordecai instituiu que em todas as cidades muradas também fosse festejado assim, se festeja no dia seguinte, no dia 15, que é o dia que a capital festejou. É também uma forma que Mordecai quis dar importância para as cidades de Israel, que tem várias cidades muradas, principalmente naquela época. Dessa forma dá uma importância especial, que em Israel tem um dia especial para se festejar. Não são todas as cidades praticamente, e hoje em dia nenhuma cidade. A maioria das cidades não são muradas. Existem cidades que há dúvidas se eram muradas ou não, na época que Israel foi conquistada por Yoshua na saída do Egito. Por isso, em Jerusalém, que todo mundo sabe que é murada, já há mais de 3 mil anos. Então, Jerusalém é uma cidade que se festeja Purim no dia seguinte, dia 15, no caso esse ano, sexta-feira. E em muitas cidades em Israel se faz Purim 2 dias, pela dúvida. São cidades que a dúvida se eram ou não muradas, como Tveria, como Hebron, Lod, Beit She'an, tem várias cidades que são assim, que se faz Purim 2 dias. Então isso é chamado Shushan Purim. Em todos os lugares não se fala Tachanun, porque, apesar de tudo, é um dia especial. É um dia que se festeja Purim em algum lugar do mundo. E por isso não se fala Tachanun, assim como, mas não se fala em si nada, só Tachanun que não tem na reza. E assim como em Jerusalém, por exemplo, é o contrário. Jerusalém que se festeja Purim mesmo no dia 15, no caso sexta-feira, na quinta-feira, que é Purim em todos os demais lugares, em Yerushalayim não é Purim, mas é o Purim nos outros lugares. Então também não se fala Tachanun, é um dia também festivo, só não tem leitura da Megilá, não tem as mitzvot, etc, etc. Isso tudo festejado e feito no dia seguinte. Esse é o básico para conhecer a respeito de Purim. E que tenhamos todos um detalhe interessante. Não vou entrar no mérito, só para saber que existe esse conceito. Pessoas que viajam entre Yerushalayim e fora de Yerushalayim, então depende de onde a pessoa vai estar, se ele tem que festejar como aqui ou como ali. Tem todas as regras, mas se alguém for fazer essas viagens, consulta um rabino para saber como proceder. Mas só para saber que existe esse conceito. Que tenhamos então todos um Purim Sameach. Que a alegria de Purim transborde para o nosso ano, que nós possamos aprender bastante das lições de Purim e pegar bastante energia, principalmente energias de alegria para sempre.